ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de outubro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento e sustentabilidade.
Presidente Lula sanciona a nova lei do combustível do futuro.
Adição obrigatória do biodiesel ao diesel vai chegar a 20% até 2030. E o etanol na gasolina também poderá subir até 35%.
Presidente Lula diz que o Brasil vai comandar a transição energética no mundo.
O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil.
E nossa entrevista do dia será sobre os caminhos que estão sendo travados para o futuro mais sustentável.
Vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia.
Ele vai falar da preparação de Belém para receber líderes mundiais que vão discutir no ano que vem as novas metas de enfrentamento às mudanças climáticas.
E mais, depois da estiagem histórica, começa a chover em várias regiões do país.
E uma preocupação antiga volta junto com a chuva, o acúmulo de água parada.
Ministério da Saúde lança campanha de prevenção à dengue e de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Um novo modelo de desenvolvimento que una uma matriz energética mais limpa e o desenvolvimento social, principalmente no campo.
Essa é a ideia principal por trás da nova Lei do Combustível do Futuro, sancionada hoje pelo presidente Lula.
Além de desenvolver e destravar os investimentos no setor, a lei vai incentivar a participação de agricultores familiares na produção de biocombustíveis.
Com a nova Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Lula nesta terça-feira, o Brasil terá um diesel menos poluente até 2030. Na prática, a norma prevê que a adição obrigatória de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor final vai subir para 15% em 2025 e 1% ao ano até 2030, somando 20% de mistura. Já a margem de mistura de etanol à gasolina vai passar de 22% para 27%, podendo chegar a 35%, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vamos aumentar a mistura do etanol na gasolina. Isso vai expandir a produção nacional, que hoje é de 35 bilhões de litros para 50 bilhões de litros por ano. São mais de 40 bilhões em novos investimentos.
Segundo o texto sancionado, caberá ao Conselho Nacional de Política Energética definir e aumentar a mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. A partir de janeiro de 2026, o Conselho deverá definir uma meta anual de redução de emissões de gases de efeito estufa, começando com 1% e podendo chegar a 10%. A lei também cria o Programa Nacional de Diesel Verde e programas voltados à transição energética, novas estruturas para o biometano e combustível sustentável de aviação, produzidos a partir de recursos renováveis como óleos vegetais e biomassa. A nova lei também prevê o selo de produção para a agricultura familiar, que também vai produzir matéria-prima para a produção do combustível. A presidente da União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Fátima Torres, disse que o campo vai contribuir com a produção de combustível limpo.
Para a gente isso é desenvolvimento. Nós vamos produzir uma matéria-prima para um combustível limpo, mas também incentivando a produção de alimentos saudáveis.
Com 88% da matriz elétrica limpa, o Brasil também quer ser referência mundial ao liderar a produção de biocombustíveis. Para o presidente Lula, o Brasil é modelo para o mundo.
O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. Porque o Brasil tem vocês, empresários, que têm capacidade de produzir. Nós temos o Embrapa, nós temos um monte de gente preparada para a gente não ficar dependendo de ninguém.
A nova lei também estabelece que as atividades de captura de dióxido de carbono para estocagem ecológica devem ser realizadas mediante autorização da Agência Nacional de Petróleo. Reportagem Pablo Mundim.
O governo federal também tem outros programas que investem em um novo modelo de desenvolvimento industrial, menos poluente e mais eficiente.
Entre eles está o Mover, que estimula a indústria automobilística a se renovar, adotar novas tecnologias e aumentar a produção.
Entre as agendas do presidente Lula de hoje, esteve um encontro com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia.
A Luana Cara está no Palácio do Planalto e acompanhou. Vamos conversar com ela ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Nos últimos meses, 60 mil novos empregos formais foram gerados no setor automobilístico. Os investimentos recentes do setor no país superam os 130 bilhões de reais. As vendas no mercado interno subiram 14,5% e a produção de veículos aumentou, fazendo com que o país retomasse o cenário pré-pandemia. O balanço foi apresentado pelo presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Dilma Leite, ao presidente Lula.
É um crescimento bastante expressivo e estamos voltando ao número que havia no cenário pré-pandemia. Neste trimestre, nós tivemos um crescimento ainda maior, superior a 20% na produção. Apesar de ser um ano duro para as nossas exportações, neste trimestre nós crescemos 40% as exportações. Então são notícias boas que estão acontecendo no nosso setor para que a gente tenha cada vez mais competitividade, geração de empregos e novos investimentos no país.
Outra novidade é que em 2025 estará de volta o Salão do Automóvel em São Paulo, voltado para a venda de veículos e produtos ligados ao setor automotivo, com a expectativa de atrair mais de 1 milhão de pessoas. Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, será sediada em Belém do Pará em novembro do ano que vem.
A cúpula dos chefes de Estado, que deve reunir cerca de 150 líderes mundiais, dará início ao evento.
Para receber um evento internacional desse porte, o Brasil investe em obras de infraestrutura e iniciativas para incentivar o turismo.
Também está sendo planejado um esquema especial de segurança para os participantes da COP30 e para os chefes de Estado e governo que visitarão Belém.
E para falarmos sobre os preparativos para a Conferência do Clima, recebemos hoje ao vivo na Voz do Brasil o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui hoje pela Voz do Brasil. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre infraestrutura para receber esse evento tão importante em Belém.
Então vamos lá, vamos começar falando de infraestrutura, né? O investimento do governo federal por meio do novo PAC vai chegar a quase 5 bilhões de reais para essa área. Quais são os tipos de obras que estão sendo executadas?
Na verdade são investimentos feitos pela Itaipu, pelo BNDES, né, pelo governo do estado e governo municipal. São vários tipos de frente de atuação. Porque eu costumo dizer que, esse, como é o maior evento da ONU hoje no mundo, então não seria qualquer cidade no Brasil que conseguiria receber essa conferência sem ter que fazer grandes investimentos em infraestrutura. E Belém não é diferente. Então, como foi dito aqui, são 5 bilhões de reais, né, até o momento de investimento em vários tipos de obras de infraestrutura, obras de drenagem, obras de melhoria da cidade, que vai ficar, ficaram vários legados para a cidade, tanto do ponto de vista da estrutura mesmo da cidade, quanto de alavancagem do turismo, pra, não só para Belém, mas para toda a região amazônica.
E esse tipo de investimento em obras costuma gerar também bastante emprego diretamente nelas, né? Vocês têm uma estimativa sobre isso, secretário?
Olha, tem uma estimativa que deve gerar até a COP pelo menos em torno de 20 mil novos empregos, né? Tanto direto quanto indireto, tanto nessas obras de infraestrutura quanto na área de turismo, nas outras áreas que deve potencializar bastante.
Pois é, o governo federal também está trabalhando em parceria com o setor do turismo para esse evento. Qual é o planejamento para hospedagem, por exemplo? Belém tem como instalar tantas pessoas?
como eu disse, dificilmente você teria uma cidade que poderia comportar tantas pessoas. Nós estamos esperando algo em torno de 100 mil pessoas por um período longo, né, de 15 a 20 dias na cidade. Belém está recebendo agora, nesse final de semana, o Círio de Nazaré, que é em torno de 1,5 milhão de pessoas, mas são poucos dias, são 2 dias, e as pessoas... Nunca houve nenhum tipo de colapso na cidade em termos de abastecimento de água, de alimentação, mas é óbvio, quando você fica com um número tão grande por tanto tempo, você precisa ir com o nível de pessoas que vêm do mundo inteiro, das delegações que vêm, como foi dito já aqui também, são cerca de 150 chefes de Estado que permanecerão por pelo menos 2 dias com todas seus staffs, né, suas comitivas. E estamos esperando algo em torno de 50 mil delegações, delegados, para ficar todo esse período em negociação, em novas propostas, em novos acordos, né, para melhoria do ambiente, do clima no planeta. Então, obviamente que atual sistema de hospedagem não seria suficiente. Então, nós temos aí uma demanda muito forte por hotéis de 5 estrelas, né, de apartamentos para 5 e 4 estrelas, basicamente. Mas já temos 2 novos hotéis sendo construídos, né, que deve gerar no mínimo aí 500 a 600 leitos. Estão sendo feito retrofitagem em vários hotéis através de um fundo de turismo, que é do Fungetur, né, que é do Ministério do Turismo. São mais de quase 150 milhões de reais já investidos nessa melhoria desses hotéis, que vai fazer uma série de reformas, de troca de enxovais dos quartos, de troca de ar-condicionado, de melhoria de uma forma mais geral. Fora 500 novos apartamentos que serão feitos de modulares, que depois vai ficar delegado para o governo do estado para servir de área administrativa, mas serão mais 500 apartamentos também no padrão 5 estrelas. E 2 navios cruzeiro que nós estamos já planejados já para trazê-los, estamos finalizando agora o processo de licitação da dragagem do rio, que vai permitir 2 grandes navios que deve trazer em torno de 4 mil, 4.500, até 5 mil novos leitos, dependendo do porte do navio que vai ser selecionado para entrar.
Agora, secretário, quando o senhor dá essa noção, né, de demanda por hotelaria, né, pela cidade, a gente imagina também que vai ter uma demanda maior por voos para Belém, não só desses turistas que tendem a chegar e querer se direcionar também para outras cidades depois, mas também a própria demanda interna de deslocamento, né, de brasileiros para Belém durante esse período. Como é que está a negociação para aumento de voos?
Então, nós estamos em plena reforma do aeroporto da área civil, tá certo que a concessionária já tinha os planos, já tinha no contrato de concessão de fazer a reforma no aeroporto, já está em plena reforma. E na base aérea nós estamos investindo bastante ali para aumentar a capacidade de recepção dos chefes de Estado. Estamos ampliando para 3 áreas VIP, praticamente quadruplicando a capacidade de receber as aeronaves de maiores portes, inclusive. Estamos reforçando as pistas para receber grandes aeronaves, né, dos maiores países, mas também o aeroporto, junto com a malha de voo, que vai ser ampliada. Já estamos discutindo com todas as empresas aéreas para aumentar essa malha, que estão concentrada na parte da manhã e na parte da tarde, final da tarde e noite. Então vamos ter voos o dia inteiro. Isso tudo já está no planejamento, já tem um plano operacional para isso.
Em relação à segurança, secretário, segurança em Belém, existe um plano de desenvolvimento, considerando aí que a gente vai receber autoridades, presidentes, ministros?
Nós acabamos a 6ª oficina com todos os órgãos de segurança do país, né, tanto do ponto de vista de segurança pública do governo do estado, quanto da segurança civil da prefeitura, mas também com as forças armadas aqui do país, com o exército, marinha, aeronáutica, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal. Nós temos a ABIN, GSI, todas que fizeram parte dessas oficinas, para tirar uma matriz de responsabilidade para cada uma delas, para vários pontos diferenciados de segurança. Segurança de chefe de Estado, segurança da população, segurança dos pontos críticos da cidade, como água, abastecimento, eletricidade, etc. a segurança marítima, né, para os navios e para a área do porto. Então, tudo isso já foi tirado, o planejamento estratégico para isso, a matriz de responsabilidade, e agora passamos uma nova fase, que é fazer o plano tático operacional de cada uma dessas forças. Então, está muito bem alinhado, estão com a matriz bem equacionada.
Muito bem, nós conversamos com o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Imagina, foi um grande prazer. Podemos atualizar as informações ao longo do tempo. Aqui estou à disposição.
Com certeza, estaremos esperando.
Uma iniciativa inovadora vai levar painéis solares e biodigestores que transformam lixo orgânico em biogás para cozinhas solidárias pelo país.
O projeto busca garantir alimento com qualidade, reduzindo gastos e preservando o meio ambiente.
A ação conta ainda com o apoio da Itaipu Binacional, a Associação Brasileira de Biogás e a Cáritas. A meta é alcançar 100 cozinhas solidárias até o final de 2025.
A Cozinha Solidária da Fraternidade O Caminho, em Foz do Iguaçu, é uma das 7 selecionadas para receber os equipamentos. O uso de biodigestores faz parte da Política Nacional para a Promoção do Cozimento Limpo e busca ofertar tecnologias sustentáveis para o preparo de alimentos, diminuindo também o desperdício. Os resíduos orgânicos são transformados em biogás e fertilizante natural. Já a instalação de painéis solares garantem o acesso à energia limpa. No lançamento do projeto piloto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que é preciso assegurar o mínimo a todos os brasileiros.
Nós precisamos de reconhecer ainda a necessidade de inclusão para a gente garantir, no mínimo, alimentação para a nossa gente. Segundo, gás e energia elétrica. Não é possível que as pessoas que ainda não têm acesso ao emprego e à renda, não porque não querem, porque estão em regiões inacessíveis, porque não têm oportunidade efetiva, que a gente não dê o básico, que é alimento, energia e gás.
Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou sobre o papel econômico e social das mais de 2.000 cozinhas solidárias pelo país.
Nós precisamos pensar nesse espaço como um espaço fundamental e importante, mas também como um grande espaço de enfrentamento à exclusão social. Esse pode ser o espaço que a gente construa as nossas lideranças, as lideranças comunitárias, as lideranças que estão lá na comunidade, conversando sobre direitos, sobre respeito, trabalhando sobre dignidade, sobre solidariedade, sobre conquista.
Para o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o papel das cozinhas é fundamental porque o alimento chega a quem mais precisa.
Nós cruzamos dados com o Ministério da Saúde, onde tem desnutrição. E a partir daí, a gente faz a opção pela presença de cozinhas solidárias. Então, as cozinhas solidárias, além de tudo que foi dito, representa aqui uma mão muito firme, que dá ali amparo às pessoas, que orienta para o cadastro, que orienta para programas, que orienta para a educação, mas principalmente chega onde a gente não está conseguindo chegar.
A meta é alcançar 100 cozinhas solidárias até o final de 2025. Reportagem Carolina Monteiro.
100 mil pescadores e pescadoras que recebem o seguro defeso na região norte e foram prejudicados pela grave seca na região vão receber um auxílio extraordinário.
O valor, R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos, será pago em parcela única após a publicação do crédito extraordinário pelo governo federal nas próximas semanas.
O auxílio está previsto numa medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União. A estimativa é de que cerca de R$ 300 milhões sejam direcionados para o pagamento do benefício.
Serão contemplados pescadores de aproximadamente 100 municípios que tiveram reconhecimento do governo federal da situação de calamidade ou emergência por conta dos efeitos da seca na região.
Com previsão de chuva a partir de novembro e a chegada do verão em dezembro, as temperaturas aumentam, assim como o acúmulo de água parada.
O cenário é propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti e a proliferação de doenças como dengue, zika e chikungunya.
Para conscientizar a população a fazer sua parte para a redução dos casos das doenças, o governo lançou hoje uma campanha nacional. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Esse é o slogan da campanha nacional de combate à dengue, zika e chikungunya, lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A ação é para alertar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, em preparação para o próximo período de chuvas, além de fornecer informações sobre diagnóstico precoce, cuidados médicos e riscos da automedicação. Até 1º de outubro, o Brasil registrou mais de 6 milhões e 500 mil casos prováveis de dengue. O número é 4 vezes maior do que o registrado no ano passado. Para fazer frente ao avanço da doença, o Ministério da Saúde já investiu mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais este ano. O recurso foi utilizado por estados e municípios, além do Distrito Federal, para reforçar ações de vigilância e melhorar o atendimento médico à população. Em relação à Zika e chikungunya, foram contabilizados quase 265 mil casos prováveis até esse mês de outubro. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Inscritos da primeira etapa do Revalida, exame de revalidação de diplomas médicos expedidos no exterior, podem recorrer do resultado provisório da prova discursiva.
O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos de hoje. Os interessados devem realizar o procedimento diretamente no sistema Revalida, no site revalida.inep.gov.br.
Quase 13 mil pessoas realizaram as provas da primeira etapa do Revalida 2024-2025. No dia 25 de agosto. O resultado final será divulgado em 25 de outubro.
Hoje, mais um voo com brasileiros e familiares repatriados do Líbano chegou ao Brasil.
No total, 456 pessoas e 6 animais domésticos já foram resgatados da zona de conflito na Operação Raízes do Cedro.
Ao chegarem, recebem assistência do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É o que explica o ministro da pasta, Wellington Dias.
No momento em que tem aqui o pouso da aeronave, a equipe ali está presente e cuida do ponto de vista social. Cuida integrado com a área de saúde, Ministério da Justiça, parte de documentação, Ministério de Relações Exteriores, com as mais diferentes áreas. E aqui também trabalha as condições dessa internalização dentro do Brasil.
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde e o Ministério da Justiça e Segurança Pública também atuam no acolhimento.
O terceiro voo para resgatar brasileiros decolou de São Paulo nesta terça-feira, 8 de outubro, rumo a Beirute, capital do Líbano.
O objetivo do governo brasileiro é repatriar cerca de 500 pessoas por semana, com prioridade de embarque para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidades médicas.
Candidatos que estão concorrendo no concurso público nacional unificado já podem acessar as notas das provas objetivas e preliminares da discursiva e da redação.
Lorena Pacheco tem as informações.
As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das discursivas e da redação do Concurso Público Nacional Unificado já podem ser consultadas pelos candidatos no site cpnu.cesgranrio.org.br/login. Os resultados são dos blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, de nível superior, e 8, de nível médio. A divulgação do bloco 4 estava suspensa pela Justiça por meio de uma liminar, mas a Advocacia-Geral da União obteve decisão favorável do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os candidatos também terão acesso à imagem da prova discursiva ou redação. Será disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado com os detalhes das notas de cada uma das provas. Neste documento vai estar explicada a composição da nota. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
A rede social X, antigo Twitter, vai poder voltar ao ar no Brasil após a empresa pagar as multas pendentes e se adequar à legislação brasileira. O Supremo Tribunal Federal autorizou o retorno da rede.
O Ministério das Comunicações informou em nota que a Agência Nacional de Telecomunicações segue à disposição para fazer com que as decisões judiciais sejam cumpridas.
Tão logo seja notificada, a agência tomará todas as providências para liberar o acesso à rede social, finaliza a nota.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza o retorno imediato da rede social X no Brasil.
O Ministério Público do Trabalho recebe mais de 700 denúncias de assédio eleitoral.
A ausência no pleito do último domingo não impede que o eleitor vote no segundo turno.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal autoriza o retorno do funcionamento da rede social X no Brasil.
A empresa cumpriu todas as condições estipuladas por Alexandre de Moraes, relator de ação no STF. TF, Marcelo Della Libera.
A rede social X estava com funcionamento suspenso em todo o território nacional desde o dia 30 de agosto, por conta do reiterado descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal. Em 27 de setembro, ela comprovou o bloqueio de perfis que disseminavam informações falsas e a nomeação de um representante legal. Depois disso, efetivou o pagamento integral dos valores devidos. Nesta terça-feira, a PGR emitiu parecer favorável e o ministro Alexandre de Moraes autorizou o imediato retorno das atividades da X Brasil no país. Ele determinou ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando o STF no prazo de 24 horas.
Eleitores que não participaram do pleito do último domingo podem votar no segundo turno.
A ausência na votação deve ser justificada no prazo de 60 dias. Sofia Dorta.
O segundo turno das eleições municipais de 2024 acontece no dia 27 de outubro. E eleitoras e eleitores que não compareceram ao primeiro turno podem votar nessa segunda etapa. Isso porque cada turno de votação é uma eleição independente. Quem não votou deve justificar a ausência no prazo de 60 dias. A justificativa pode ser feita pelo título, pelo sistema Justifica, no site do TSE, ou através de formulário de requerimento de justificativa eleitoral.
Ministério Público do Trabalho divulga balanço das denúncias recebidas de assédio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais.
De acordo com o Código Eleitoral, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar em determinado candidato ou partido tem pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de multa. Evne Araújo.
Nas eleições gerais de 2022, o Ministério Público do Trabalho recebeu 45 denúncias de assédio eleitoral no primeiro turno e 3.610 no segundo turno. No primeiro turno das eleições municipais deste ano, a quantidade de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho também foi muito superior a 2022. 709 casos foram registrados, tanto contra gestores da administração pública como contra empregadores da iniciativa privada.
Para o STJ, punição por improbidade não deve fazer distinção entre agentes públicos e particulares.
O ministro Gurgel de Faria foi o relator. Fátima Uchoa.
Em um caso de improbidade, o TRF5 aplicou a pena de suspensão dos direitos políticos só aos agentes públicos, enquanto a proibição de contratar com o governo apenas ao réu que era empresário. O Ministério Público Federal interpôs recurso especial e a primeira turma do STJ deu provimento, aplicando as mesmas penalidades a todos, sob o fundamento de que quem não é agente público pode se tornar um no futuro e quem não é empresário pode passar a sê-lo. Assim, um colegiado suspendeu os direitos políticos dos particulares por 5 anos e proibiu os agentes públicos de contratarem com a administração pública pelo mesmo período.
Profissionais de farmácia que aplicavam teste de Covid em drogarias têm direito ao adicional de insalubridade.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula.
No auge da pandemia, o Ministério Público do Trabalho apresentou uma ação civil pública em Belém, no Pará, contra uma rede de drogarias. Segundo o órgão, em algumas unidades, os farmacêuticos chegavam a fazer 40 testes de Covid-19 por dia e trabalhadoras grávidas também faziam o exame. A empresa foi condenada a pagar o adicional de insalubridade em grau médio, mas recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, a quinta turma manteve a condenação porque a atividade se enquadra como insalubre pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o nome de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central. Plenário recebe requerimento da CPI das BETs, que vai investigar influenciadores e lavagem de dinheiro. Em encontro com Rodrigo Pacheco, maçonaria promete combate à miséria e às desigualdades regionais. Boa noite. Com 66 votos favoráveis e 5 contra, o Senado aprovou nesta terça-feira a indicação do economista Gabriel Galípolo para ocupar a presidência do Banco Central por 4 anos, a partir de janeiro de 2025. Mais cedo, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, ele afirmou que é um dever legal atuar com independência e perseguir a meta inflacionária definida pelo Conselho Monetário Nacional. Galípolo falou ainda sobre transição climática, autonomia do Banco Central, financiamento agrícola e apostas esportivas. A reportagem é de Alexandre Campos.
Atual diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou ainda que a instituição não está alheia às consequências que o aumento da temperatura no planeta pode gerar no sistema financeiro, depois de ser questionado sobre o tema pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ao lembrar que esse cenário pode elevar a pressão inflacionária, ele citou as vantagens do Brasil em relação a outros países.
Porque o Brasil tem hoje tanto uma segurança alimentar quanto energética, contando com uma matriz energética mais limpa. Então, esse custo de transição seria menor.
Em relação à autonomia do Banco Central, assunto discutido no Senado, Gabriel Galípolo afirmou que são necessários avanços legais que deem à instituição capacidade de continuar cumprindo suas funções.
Entender que agora nós temos pessoas que têm que trabalhar 24/7, porque se o PIX funciona 24/7, nós precisamos ter gente trabalhando 24/7. A necessidade de fazer investimentos em diversos setores.
Gabriel Galípolo exercerá o cargo de presidente do Banco Central entre janeiro de 2025 e dezembro de 2028.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, expressou preocupação com os conflitos do Oriente Médio e fez menção ao ataque do Hamas a Israel, que completou um ano nesta semana. O parlamentar lamentou que, somente em Gaza, 43 mil pessoas já foram mortas e 110 mil ficaram feridas. Ele citou que, segundo a ONU, quase 2 milhões de pessoas estão fora de suas casas em Gaza e que, mesmo com o cessar-fogo, não teriam para onde voltar. Chico Rodrigues também defendeu que a situação seja conduzida com imparcialidade, com foco na busca da paz e na defesa dos direitos humanos, sem envolver disputas ideológicas ou geopolíticas.
O que a região precisa agora, acima de tudo, é de um cessar-fogo imediato e incondicional. A diplomacia deve se concentrar na busca por uma solução pacífica que preserve vidas e respeite a integridade e as necessidades de todas as nações envolvidas, restaurando a estabilidade.
A Comissão de Educação aprovou um projeto que garante prioridade para ações de assistência estudantil nos repasses do Fundo Social criado para compensar a exploração de petróleo e gás natural no país. Como a decisão foi em caráter terminativo, a proposta segue direto para análise dos deputados. A reportagem é de Marina Dantas.
A Comissão de Educação aprovou, nesta terça-feira, o projeto que inclui a assistência aos estudantes do ensino superior, profissional, científica e tecnológica pública federal entre as ações com prioridade no recebimento de recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Um acréscimo feito pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, prevê prioridade também para programas que venham a ser criados no futuro e que tenham o mesmo objetivo de dar apoio aos universitários, em especial para os que ingressam no ensino superior por meio de ações afirmativas. Para a relatora, a proposta ajuda a combater desigualdades.
Ao propor que os recursos do Fundo Social sejam também destinados à Política Nacional de Assistência Estudantil, a proposta fortalece o compromisso com a redução das desigualdades e a inclusão social, objetivos fundamentais para o avanço da educação no Brasil.
Aprovado em caráter terminativo na Comissão de Educação, o projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional promoveu hoje o seminário Câncer de Mama e a Importância do Cuidado integral, como parte das ações da campanha Outubro Rosa. Os participantes abordaram temas relacionados à prevenção, detecção e o tratamento para os cânceres de mama e colo uterino. O evento contou com a presença de parlamentares das duas casas do Congresso Nacional, incluindo a procuradora da mulher, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que em sua fala reafirmou a importância do diagnóstico precoce, que aumenta em 95% as chances de cura nos casos de câncer de mama, e também sobre a construção de políticas públicas específicas para a saúde da mulher.
E essas políticas públicas passam pelo orçamento. Não adianta a gente discutir aqui e saber que tem mulheres que ainda nesse país andam até 200 quilômetros para fazer uma mamografia. E colocar a saúde é um diagnóstico precoce com a tecnologia disponível e o tratamento.
Projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública propõe treinamentos contra ataques em escolas. A medida busca preparar estudantes e educadores para situações de risco. A reportagem é de Laís Nogueira.
A Comissão de Segurança Pública aprovou nesta terça-feira o projeto que obriga a realização de treinamentos regulares em escolas públicas e privadas de educação básica para prevenir e responder a ataques violentos. O objetivo da proposta é preparar estudantes, professores e funcionários das escolas para lidar com situações de violência, com foco na prevenção. Os treinamentos incluem mediação de conflitos e protocolos de ação durante emergências. Durante a reunião, o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, relator do projeto, destacou a importância da medida.
Os estabelecimentos de ensino de educação básica deverão realizar treinamentos regulares com vistas a promover segurança nas escolas, abordando prevenção e resposta a ataques violentos dentro das instituições. Eles vêm ocorrendo, vêm tornando a ocorrer.
O autor do projeto, senador Beto Martins, lembrou de um caso recente em Santa Catarina.
Nós tivemos em Santa Catarina recentemente uma catástrofe que foi a morte de 4 crianças, né, por conta da ação de um psicopata, e várias ações foram tomadas. E é muito importante que professores, funcionários e as próprias crianças estejam preparadas para uma situação como essa.
O projeto também prevê penalidades para as escolas que descumprirem as regras, incluindo multas e, em caso de reincidência, a cassação do alvará de funcionamento.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou os planos da maçonaria de ajudar o país a se desenvolver sem fome, miséria e desigualdades regionais. Ele registrou a visita na residência oficial do Senado, do Grão-Mestre e outros integrantes do Grande Oriente do Brasil. Na ocasião, Ademir Cândido da Silva, o Grão-Mestre, entregou a Pacheco um documento que é o resultado de um debate feito no Grande Oriente, a mais antiga potência, ou seja, Associação de Lojas Maçônicas do país. Pacheco afirmou que Cândido da Silva informou-lhe que a maçonaria dará prioridade a 10 itens na sua ação, com destaque para o apoio ao desenvolvimento nacional, assim como o combate à pobreza e às desigualdades nacionais.
Ficamos felizes que a maçonaria tenha os seus olhos voltados para esse problema nacional e possa, com a sua força institucional, com a sua quantidade de membros, com a sua capilaridade, promover esse desenvolvimento nacional e o combate à miséria, à fome no nosso país.
O Grande Oriente do Brasil participou ativamente em momentos e processos cruciais da história brasileira, como a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Foi lido em plenário hoje o requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic, pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para, no prazo de 130 dias, investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras. A CPI também pretende analisar a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Agora os líderes partidários farão as indicações dos senadores que vão participar da CPI das BETs. Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados comentam resultados do primeiro turno das eleições municipais no país.
Avança nas comissões a inclusão das empresas de reciclagem no Simples Nacional.
Presidente da Câmara ressalta potencial dos combustíveis sustentáveis na economia.
Olá, boa noite. Na visão do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, a sanção da lei que incentiva o uso de combustíveis sustentáveis na aviação, além do biodiesel e biometano, representa o avanço em direção a uma política de sustentabilidade.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre a sanção da proposta pelo Poder Executivo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a sanção da Lei do Combustível do Futuro representa uma pauta de Estado e de desenvolvimento do país. Lira participou da cerimônia de sanção da Lei do Combustível do Futuro, que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel. Em seu discurso, Lira ressaltou que a Câmara sempre esteve disposta a votar uma pauta verde de incentivo às energias renováveis, como etanol, biodiesel e biomassa.
É do combustível do presente, deixa de ser o futuro, e com toda essa exposição aí fora, nós sabemos que a tecnologia, os investimentos estarão dando e entregando ao Brasil, com as legislações que foram construídas com o governo federal, no governo do presidente Lula, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, de maneira republicana. E eu aqui digo, uma pauta como a de hoje não é uma simples pauta, é pauta de Estado, é pauta de país, é pauta de desenvolvimento.
O relator da proposta na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, afirmou que o Brasil dá lição ao mundo sobre a importância da transição energética. Ele destacou no evento que a nova legislação sinaliza uma nova relação entre poder público e iniciativa privada, já que não há subsídios previstos para essas novas políticas de consumo de energia.
E o Brasil vai ser, nesses setores, plataforma mundial de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de inovação.
O presidente Lula afirmou que o Brasil é respeitado pelos outros países pelas medidas tomadas na produção de energia limpa e ressaltou que o país vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, reforça sua posição contra a legalização do aborto. O deputado defende que a vida começa no momento da concepção, que qualquer intervenção que interrompa essa vida deve ser considerada um assassinato.
Paulo Bilinski também coloca o aborto como um pecado grave, afirmando que a vida é o maior dom concedido por Deus. Para o deputado, permitir o aborto é autorizar o assassinato de seres humanos inocentes, violando os direitos fundamentais e a vontade divina.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, considera a legalização do aborto não apenas uma questão política, mas uma medida moralmente inaceitável. O deputado argumenta que a aceitação do aborto é um reflexo de que a sociedade se desviou de valores éticos e espirituais.
Dessa forma, Marcos Polon reforça a necessidade de mobilização coletiva entre aqueles que acreditam na proteção dos fetos. Ele conclui chamando a atenção para a responsabilidade individual e coletiva em defender os direitos dos que ainda não nasceram.
Relações Exteriores.
Ao reafirmar suas convicções de direita, Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, condena os ataques impetrados pelo Hamas e pelo Hezbollah contra Israel. A deputada lamenta as mortes sofridas pelos israelenses e critica o apoio da esquerda aos palestinos e às outras nações envolvidas no conflito, que ela chama de terrorismo.
Elisa Virgínia opina, no entanto, que Israel vai resistir a todos os ataques, graças não apenas ao seu sistema antimísseis e poderio bélico, mas porque existe uma força sobre-humana protegendo seu território e seu povo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, aborda a situação no Oriente Médio, destacando a quantidade de civis afetados pelo conflito na Faixa de Gaza e no Líbano. A deputada critica a política de liderança de Israel e ainda ressalta o sofrimento resultante da perda de membros das famílias envolvidas na guerra.
Em contrapartida, Jandira Fegali elogia a atuação do consulado do Líbano no Brasil, que, segundo ela, tem se mobilizado para oferecer assistência às famílias libanesas e monitorar a situação da guerra. A deputada considera o consulado como exemplo de diplomacia e solidariedade em tempos de crise.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova campanha de prevenção aos desafios online para adolescentes. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto para combater a cultura dos desafios online. Os desafios de internet são um tipo de vídeo em que os participantes têm que cumprir tarefas inusitadas. Apesar do tom de brincadeira, alguns casos extremos repercutiram, principalmente nas redes sociais, por conta do alto risco envolvido. Essas ações vão desde pular de lugares altos até ser picado por uma cobra de forma espontânea. Nesse sentido, a proposta aprovada na Comissão de Educação cria uma campanha de prevenção aos desafios de internet. De acordo com o texto, a medida será feita nas escolas de educação básica. Uma das ações do projeto é incluir a prevenção e o combate à cultura dos desafios online no currículo escolar. Além disso, o texto determina a distribuição de materiais educativos relacionados ao tema. A relatora na comissão, deputada Franciane Baier, do Republicanos Gaúcho, defende que a iniciativa de prevenção é importante porque os desafios representam uma ameaça à integridade física e mental de crianças e adolescentes. Porém, a parlamentar alterou o público-alvo da campanha. Enquanto o projeto original previa que a ação fosse voltada a jovens e adolescentes, Franciane Baier defende que a campanha foque na educação básica, que vai da pré-escola até o final do ensino médio. Assim, o alcance da medida foi ampliado.
A campanha que se pretende instaurar deverá ser realizada tanto em redes públicas como em escolas privadas, bem como conscientização de pais, responsáveis e professores a respeito da cultura de desafios online.
Em seguida, a proposta que cria uma campanha de prevenção aos desafios online será avaliada pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Educação.
Tadeu Venere, do PT, critica a decisão do governo do Paraná de transferir a administração de 179 escolas públicas para empresas privadas. O deputado alega que a medida é um modelo de privatização que descaracteriza o papel do Estado na gestão educacional e prioriza o lucro em detrimento da qualidade do ensino.
Tadeu Venere denuncia que algumas escolas já contratam a maioria dos professores pelo regime CLT, sem levar em consideração o concurso público. Ele também considera que o processo de consulta pública elaborada pelo governo estadual para a aprovação da medida é falho, excludente e tendencioso.
Comissão debate ampliação de cotas em concursos públicos para indígenas e quilombolas.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
Em audiência pública da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, os participantes defenderam a ampliação do sistema de cotas em concursos públicos para atender indígenas e quilombolas. Uma lei que perdeu a vigência este ano determinava uma cota de 20% para pretos e pardos. Projeto de lei em análise na comissão aumenta o total para 30%. E abrange indígenas e quilombolas. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, diz que a diversidade vai enriquecer o serviço público.
Existem pesquisas já que mostram que os espaços que conseguem equilibrar raça e gênero são espaços que se tornam menos violentos, se tornam mais eficientes, se tornam mais criativos.
O texto, que já foi aprovado no Senado, estabelece um prazo de 10 anos para que a política seja revista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Meio Ambiente.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, expressa preocupação com o decreto federal que endurece as penas para incêndios florestais no Brasil. Segundo o deputado, a medida inverte o ônus da culpa, obrigando os proprietários rurais a provarem sua inocência diante de um problema ambiental complexo.
Lúcio Moschini enfatiza a importância de garantir que as sanções sejam aplicadas exclusivamente aos verdadeiros responsáveis pelos incêndios. Ele defende os produtores rurais, destacando que apenas uma pequena parcela dos incêndios ocorrem em suas propriedades.
Avança na Câmara projeto que prioriza municípios com alta taxa de desmatamento na distribuição de recursos do Fundo do Meio Ambiente. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara aprovou o projeto que dá prioridade na aplicação de recursos do Fundo do Meio Ambiente em municípios com alta taxa de desmatamento. Trata-se do FNMA, Fundo Nacional do Meio Ambiente. O projeto original previa que fosse dada prioridade para recursos do fundo apenas à Amazônia. Mas o relator, deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, entende que, além da Amazônia Legal, o Pantanal e projetos localizados em municípios com altas taxas de desmatamento e queimadas devem ter prioridade.
É uma proposta do deputado Duda Ramos. Nós apenas melhoramos essa proposta dele para que nós pudéssemos também aí manter, no caso, o Pantanal Mato-Grossense como prioridade para este fundo. E também inserir neste projeto todos os municípios brasileiros com alta taxa de queimadas e desmatamentos, com os índices dados pelo próprio poder público. Nesse caso específico, nós protegemos também todos os municípios brasileiros, sobretudo os menores, que não têm condições de investir quando há alto índice de queimadas, no caso de desmatamento em relação à sua região. É um projeto de segurança nacional.
O deputado Estélio Denner citou o levantamento anual divulgado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como parâmetro para saber os municípios com altas taxas de desmatamento ou queimadas. Atualmente, a lei do Fundo Nacional de Meio Ambiente prevê aplicação prioritária dos recursos nos projetos que tenham sua área de atuação na Amazônia Legal ou no Pantanal Mato-Grossense. A proposta que prioriza municípios com alta taxa de desmatamento na distribuição de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente ainda vai passar por 3 comissões da Câmara. Se aprovada, poderá seguir diretamente para o Senado Federal sem precisar passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, repudia a possibilidade de aprovação de projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que visa conceder anistia a todos que tenham participado de manifestações pelo país entre os dias 30 de outubro de 2022 até a data em que entrar em vigor a pretensa lei.
Ao pedir a punição exemplar aos financiadores e líderes dos atos que ele chama de antidemocráticos, Helder Salomão afirma que a matéria quer favorecer apenas estas pessoas, deixando de lado os cidadãos comuns que foram enganados e induzidos a participar dos eventos de 8 de janeiro.
Eleições.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, argumenta em defesa do sistema eleitoral brasileiro, em particular das urnas eletrônicas. O deputado, inclusive, questiona o fato de que as críticas feitas pela direita ao processo eleitoral não se repetiram após as eleições municipais deste ano.
Além disso, Chico Alencar enfatiza a transparência do processo, mencionando a publicação das atas eleitorais e a rapidez com que os resultados costumam ser divulgados. Na avaliação do deputado, o funcionamento eficaz e confiável das urnas eletrônicas garante a segurança e a credibilidade das eleições.
João Daniel parabeniza a militância do PT e aliados pelo aumento do número de vereadores e prefeitos eleitos em 2024, especialmente em Sergipe. Na visão do parlamentar, as conquistas eleitorais do movimento de esquerda demonstram a força e a influência do PT e de seus líderes.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, comemora os avanços da direita e o recuo da esquerda nas eleições municipais. Em sua visão, o resultado das urnas reflete a falta de confiança da população nas forças políticas que comandam o país.
Vicentinho, do PT de São Paulo, exalta as campanhas eleitorais de aliados no ABC paulista, especialmente em São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André. O parlamentar analisa o resultado em algumas cidades e conclama a população a manter o debate democrático nas eleições que terão segundo turno.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, interpreta o resultado do primeiro turno das eleições municipais como uma demonstração de que os valores conservadores predominam no país. A deputada também sugere que os eleitores estão em busca de uma administração mais alinhada com os princípios da direita.
Para Rosângela Moro, a maioria dos brasileiros valoriza a moralidade, o respeito às instituições tradicionais e a proteção da família. No entendimento da deputada, o resultado das eleições indica uma rejeição às políticas atuais, e a demanda por um governo que se alinhe mais aos valores que considera fundamentais para a sociedade.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, enfatiza a importância da defesa da democracia e a crescente participação feminina na política brasileira. Ela menciona a necessidade de políticas públicas que promovam a igualdade e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, evidenciando como a democracia é fundamental para garantir essas conquistas.
Além disso, Ana Pimentel celebra o aumento da representação feminina na política. Na avaliação da deputada, a presença das mulheres nesse espaço de poder é vital para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Economia.
Comissão aprova a inclusão das empresas de reciclagem no Simples Nacional. A repórter é Silvia Munhato.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta que inclui empresas de reciclagem no Simples Nacional, regime tributário que permite o recolhimento de vários impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia, com alíquotas reduzidas. O texto passa a definir como microempresas ou empresas de pequeno porte as entidades privadas de tratamento de resíduos sólidos, de serviços de reciclagem ou de atividades relacionadas. Relator na comissão, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, diz que a medida também garante que a atividade fique fora do novo sistema da reforma tributária.
Como o Simples vai ser mantido na reforma tributária, eles já estando no regimento do Simples, eles poderão continuar, mesmo com a reforma tributária, tendo o benefício de serem empresas cadastradas no Simples com o diferencial de pagamento de imposto, propiciando com que nós possamos ter mais pessoas trabalhando com isso, uma renda melhor para eles e, principalmente, uma sociedade mais limpa e com produtos também reciclados.
O projeto, que inclui as empresas de reciclagem no Simples, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, está preocupado com o crescente envolvimento de brasileiros de baixa renda em apostas esportivas. O deputado considera que essa atividade alimenta vícios prejudiciais à população, como o desejo de ganhar dinheiro fácil.
De acordo com dados citados por Coronel Assis, 17% dos beneficiários do Bolsa Família já apostaram em jogos de azar e 5 milhões de cadastrados destinaram 3 bilhões de reais às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto. Ele acredita que, ao incentivar essas apostas, o governo coloca em risco os mais pobres.
Segurança Pública.
Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, apresentou o projeto para coibir que presos em regime semiaberto e que pratiquem novos delitos possam usufruir do regime de regressão da pena. Para tanto, ele propõe que órgãos de segurança pública possam monitorar e comunicar à justiça os novos flagrantes.
Delegado da Cunha aponta que sua proposta vai fortalecer o arcabouço legal que coíbe a prática de crimes contra a vida no país. O parlamentar reforça ainda a necessidade do firme cumprimento da lei de execuções penais na defesa da população.
Saúde.
Luiz Lima, do PL, julga precário o tratamento oncológico de crianças no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, não há uma sala adequada para a manipulação de quimioterapia, o que gera atrasos no tratamento e angústia nas famílias dos pacientes.
Luiz Lima lembra que o câncer exige um acompanhamento contínuo e que qualquer interrupção pode colocar a vida das crianças em risco. Para ele, a falta de estrutura adequada no tratamento infantil oncológico é inaceitável e os problemas devem ser tratados com urgência.
Votação.
Na retomada dos trabalhos em plenário após o primeiro turno das eleições municipais, os deputados analisaram pedidos para que alguns projetos avancem com urgência na Câmara.
O primeiro projeto previsto e já aprovado trata da renovação do acordo de funcionamento no Brasil de um escritório da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMPI.
Também foi incluído na pauta o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, para permitir a consulta pública do nome das pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual. Pela proposta, o cadastro vai informar o crime pelo qual o réu foi condenado.
Atualmente, os processos de crimes contra a dignidade sexual ocorrem sob sigilo. Uma futura absolvição retoma o caráter sigiloso dos dados, assim como uma decisão fundamentada na justiça.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Uma ótima noite. Voltamos amanhã com mais uma edição da Voz do Brasil. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.